Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 42ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença de todos os vereadores e saudar o nosso público presente, bem como dizer de que todos são bem-vindos a esta casa. Uma saudação especial ao nosso vice-prefeito que se encontra presente hoje. Neste momento, convido a vereadora Eliana para que proceda a leitura bíblica.
A sabedoria traz discernimento político. Eu, a sabedoria, sou vizinha da sagra cidade e tenho conhecimento e a reflexão. Temer a Deus é odiar o mal. Por isso, eu detesto o orgulho e a soberba, o mau comportamento e a boca falsa. Eu possuo o conselho e o bom senso. A inteligência e a fortaleza me pertencem. É através de mim que os reis governam e os príncipes decretam leis justas. Através de mim, os chefes governam e os nobres dão sentenças justas. Eu amo os que me amam e os que me procuram me encontrarão. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem 64 de 2011. Senhora Presidente e senhores vereadores, encaminhamos à consideração desta Câmara Municipal o seguinte projeto de lei em anexo. Projeto de lei 1534, de 12 de dezembro de 2011, que altera dispositivos da Lei Municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990, e anexo único, com alterações posteriores, quanto ao quadro de cargos de provimento efetivo, vencimentos e carga horária de categoria funcional. O projeto de lei acima citado visa adequar padrões de vencimentos e coeficientes dos mesmos, no intuito de beneficiar as categorias funcionais que recebem menos. Justificamos que o aumento da carga horária da categoria funcional auxiliar de enfermagem deve-se ao fato de que a necessidade de atendimento no Centro Municipal de Saúde para esse cargo é de 40 horas. Sendo o que tínhamos no momento e pelas razões expostas acima, solicitamos apreciação e aprovação do projeto de lei em questão por parte dessa Câmara Municipal, colocando-nos à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 12 de dezembro de 2011, senhor Leonir Pernin. Exposição de motivos. Nobres vereadores, temos a honra de encaminhar à apreciação deste poder o projeto de resolução número 78, de 12 de dezembro de 2011, que modifica dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores do município de Pejuçara. Dentre as alterações propostas, respectivamente, temos a inclusão da quantidade de vereadores que integram esta casa, a inclusão da sessão preparatória aos diplomados, a revogação do acréscimo de subsídio ao presidente da Câmara, a retificação dos prazos para manifestações acerca das contas do município constantes no parecer do Tribunal de Contas do Estado, da realização de vistorias e levantamentos em repartições públicas municipais e entidades descentralizadas por integrantes desta Casa, definição de indicação, inclusão do pedido de providências, inclusão de prazo na questão de ordem, alterações pertinentes à abstenção, alterações acerca do pedido de vistas e alteração do prazo para inclusão de matéria na ordem do dia. Salientamos que as alterações referem-se à necessidade para adequação na norma às modificações ocorridas no ordenamento jurídico federal, principalmente o disposto na Constituição Federal vigente, bem como as alterações procedimentais solicitadas pelos nobres vereadores a fim de melhorar os andamentos dos trabalhos da Casa. Sendo o que tínhamos, contamos com o apoio dos nobres edis, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 2011. Presidente Dejanir Escobar Nogueira, Vice-presidente Júlio Carlos Alves Souto, primeira secretária Eliana de Moura Lopes e segunda secretária Rejane Maria Alberto Linassi. Está então aqui a programação do Natal 2011 do nosso município, que depois os vereadores, eu não vou ler todo ele, depois os vereadores podem estar aqui à disposição. E também um convite da Escola Municipal dos concluintes de 2011 da oitava série. A formatura, que será no dia 20 de dezembro, às 20h30, no Clube Recreativo Pejussarense. O valor da ficha será R$12. Seriam essas matérias do dia, presidente.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Joel, vereador Laerte, vereador Gustavo, vereador Daniel, vereadora Carla, vereadora Rejane, vereador Júlio. Nenhum inscrito no pequeno expediente, presidente.
Não havendo inscritos para o pequeno expediente, convido a secretária para que faça as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Rejane, vereadora Carla, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Laerte, vereador Joel, vereador Júlio. Seriam esses inscritos no grande expediente.
Com a palavra, a vereadora Carla.
Cumprimentando a presidente Dejanir, saúdo os demais membros da mesa, colegas vereadores, vice-prefeito Serineu, os nossos assessores e ao Tafarel, da nossa imprensa, no jornal de Pejussara. Finalmente hoje, então, nós temos aqui na casa entrando o projeto de lei número 1534, né, sobre aquelas modificações, sobre as melhorias, né, a boa notícia para aqueles funcionários que percebiam um valor de padrão de salário bastante desvalorizado, pode-se assim dizer, né, com esse desvalorizado no caso de valores. E, né, fica na casa para a gente discutir, com certeza sou favorável quanto a ele. Bem como o projeto de resolução 78 dessa casa também, que altera o nosso regimento interno. Na semana que passou, estive com a colega Rejane, estivemos em Porto Alegre fazendo um curso no IGAM. Primeiro curso que faço lá. Do regime jurídico dos servidores municipais, atualizações e proposições de mudanças nele. Não são grandes mudanças, mas são mudanças bastante promissoras para o funcionalismo público. E mudanças essas que às vezes com uma palavra dentro do próprio regimento, do Estatuto dos Servidores, vão integrar, vão permitir que o servidor se integre ainda mais e que seja cada vez mais responsável por aquilo que faz, ou melhor, até pelo aquilo que deixa de fazer. Conversando hoje de manhã com a Sandra, na assessoria, assessora da administração, ela me falou que o Fábio, advogado, já tem feito essa revisão no regime jurídico dos servidores, já está fazendo essa revisão, né? E posso dizer que, participando desse curso, a gente elucidei várias dúvidas. Hoje tenho bem mais clareza e segurança para poder acompanhar e me coloco à disposição também como servidora para ajudar nessa formulação desse novo regime jurídico dos servidores, para que quando chegue aqui na Câmara a gente possa tê-lo a contento das partes, tanto dos servidores quanto do poder administrativo, do executivo. E durante esse curso, né, fiquei pensando em todas as questões que vêm aqui sendo discutidas. E algumas coisas eu deixei de falar na semana passada. Que nós estamos, desde 2009, construindo isso lá em 2008, vivendo o já, quem sabe pode-se até dizer, desgastado entendimento. E a onda do denuncismo, ao invés de diminuir, aumentou. Algumas denúncias têm pertinência, segundo a minha ótica, né? Outras não têm muito sentido. Realmente, na semana passada eu falei em tom irônico e debochado, dizendo que eu tinha recebido minha primeira denúncia e estava emocionada. Só que essa emoção ela é negativa, porque eu saí da Câmara de Vereadores, me licenciei. A licença significa perda de remuneração. Fui para o departamento de esporte, trabalhei uma carga horária bem maior, tive uma perda em 2 meses de aproximadamente R$ 1.500. Claro, esse é o ônus da escolha. Mas foi uma escolha feita a partir de um compromisso com um entendimento e um compromisso com um acordo assinado entre nós, PMDB, PT e PSB. Fazia isso também pelo Laerte. Alguns podem dizer que isso pode ser até interpretado como uma ingenuidade, mas é difícil hoje em dia as pessoas que têm palavra, né? Que quando dizem que vão fazer, vão e fazem, mesmo perdendo o que eu perdi, eu sabia que aqui eu deixava um outro colega vereador, né? Com o qual eu havia me comprometido. É uma pena que o entendimento que a gente fez em 2008 não tenha tido comprometimento de todos. De todos, quando eu falo, não digo partidos, mas de todos aqueles que compõem os partidos. E se chega um momento agora, em final de 2011, que a gente sabe que esse entendimento tem ruído, a sua estrutura tem ruído. E eu acredito que agora, nesse final de ano, todos os partidos devam parar e analisar como está a situação. Se eu estou dentro, afinal a gente não sabe quem é que está fazendo as denúncias. Mas eu acho que... Mesmo não sabendo, vai chegar até os ouvidos de quem tem que chegar aquilo que a gente fala aqui. Que se é contra, saia de cima do muro. Que apareça, mostre a cara, diga que veio. Isso eu dizia lá para a Ivaldete, a nossa coordenadora pedagógica lá na EMEI. Não tem coisa melhor do que sair de cima do muro, que daí ninguém te incomoda. Todo mundo sabe que lado tu tá e do lado de quem tu se comprometeu. Tu disse que vai seguir uma doutrina, não digo, mas um entendimento de grupo, de coletividade. Nem sempre concordo com as coisas que o meu partido faz. Mas foi o partido que eu escolhi estar junto. Às vezes critico, com certeza, mas a maioria das vezes é com esse partido que eu sigo na administração. Depois dessa denúncia que me atingiu, é que comecei a pensar nisso. Porque senão a gente vai começar a se igualar com aqueles políticos de Brasília lá, aqueles que a gente tanto criticou aqui desde 2009. Então não adianta falar muita coisa, dizer que faz ou que deixa de fazer, mostrar trabalho, se não tem, na verdade, um posicionamento, uma atitude corajosa, posso dizer. Tem que ter coragem para sair de cima do muro. Mas vamos ver o que 2012 nos reserva. Seria isso? Devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Joel.
Uma saudação ao nosso presidente Dejanir, vice Júlio, secretário Eliane, demais colegas vereadores. Uma saudação especial ao nosso vice-prefeito, que se faz presente, ao Pedrinho, sua esposa, ao Tafarel, que sempre nos acompanha, o Júnior e a Carla. Apenas uso deste espaço para comentar a respeito deste projeto que entra hoje, que é uma reivindicação que vem há muito tempo e que vai atingir muitas pessoas, as que têm um padrão mais baixo, que é a melhora, aquilo que a gente comentava sempre aqui na Câmara, que a gente queria uma melhora nos padrões. Eu acho que esse momento chegou, então em boa hora está esse projeto para análise. Com certeza existe nesse projeto, até que tinham comentado hoje com o prefeito, ele me dizia que se nós pudéssemos votar na próxima semana, devido ao concurso, que aqui está se criando, mudando os padrões para o novo concurso. E vai ter 25 pessoas, 20, mais de 20 e poucos cargos que serão criados no concurso. Então, depende disso aqui também para tocar para frente o concurso. Mas aí a gente fica feliz que pelo menos um pouco vai ser melhorada essa situação. Tenho certeza que nunca a gente irá contentar, porque é normal de todo ser humano sempre almejar coisas melhores para a sua vida. Eu acho que isso é uma virtude da pessoa, estar sempre procurando melhorar. E com certeza isso já tem uma boa melhora. Temos também outro projeto que vai à votação hoje, que é o da reforma administrativa. Eu acho que também se avançou durante o ano em algumas modalidades, e isso aí foi conseguido melhorar também. Talvez não vá contentar essa ou outra pessoa, mas é a maneira mais correta que eles acharem de fazer a reforma. A nossa reforma do regimento também está em pauta aí, eu acho que também em boa hora veio isso. E comentar um pouco do que está sendo feito na administração, e a gente vê hoje mesmo que temos o convite para 3 inaugurações na cidade aí, do CRAS, da ampliação do posto de saúde e da Casa do Mel. Eu acho que tem sim ser buscado fazer o melhor para o município. Hoje o secretário de saúde anunciava novas emendas. Isso é excelente. A gente vê que os partidos estão se preocupando em trazer emendas para o município. Dentro desse contexto também, quero aqui comunicar que recebi um empenho de R$214 mil para os caminhos da escola. Mais um ônibus. O município foi contemplado através de uma emenda do deputado Perondi. Até recebi esse comunicado do gabinete dele. Esse não é um financiamento, é uma doação. Olha aqui, comunicamos o empenho junto ao FNDE de recursos financeiros do município do programa Territórios da Cidadania, com a vista da aquisição de veículos escolares. O pregão eletrônico já foi efetuado pelo FNDE e nos próximos dias a prefeitura receberá a documentação para ser assinada. Então, a emenda individual, daí aqui tem a nota de empenho. Então, é bom ver que os deputados que ganham voto no município se preocupam em dar a sua contribuição. Quando a Carla falava em denúncias, isso e aquilo, hoje de manhã fui a Cruz Alta cedo e me esbarrei com uma pessoa que eu desconfio ser um dos autores dessas denúncias, fazendo a colocação de uma correspondência, de uma coleta de correio. Então aguardaremos, que eu acho que nos próximos dias teremos mais denúncias. Seria isso, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Júlio.
Saudar a presidente dessa casa, Deja, colega Eliana, os demais colegas vereadores, né, eu também afônico, mas vou ao nosso vice-prefeito, ao Pedro, à Marlene, ao Tafarel da imprensa e os nossos 2 assessores da nossa casa. Eu gostaria também de comentar sobre essa questão do projeto que vai hoje da reforma administrativa. Né? Eu mesmo tinha me posicionado e eu fui me informar, até na CDP eu dei uma ligada, me informar sobre a questão de emendas. Logicamente que a gente sabia que, até tinha conversado com a presidente, que a gente não tem poder de gerar despesa, né? Vereador ou Câmara em si. Mas eu tinha uma perspectiva de quando eu falasse lá com a CDP, se pudesse modificar alguma coisa dentro da visão que eu tinha de alguns cargos, né? De tirar de um, colocar no outro, de ter uma possibilidade. Só que isso é vedado porque cada cargo, né, é um cargo, tem as suas atribuições, então não vou, e estou colocando aqui de maneira nenhuma, né, desvalorizar cargo nenhum, né, suprimir, fazer emendas que baixem, não vejo porquê, eu acho que é importante. Então eu acho que como está o projeto ali, né, tem o meu aval e tem a minha aprovação. Esse é um comentário que eu gostaria de fazer para todos os colegas e para as pessoas que estão aí. Também acho importante essa questão da participação, né, nossa e da comunidade nessas inaugurações das obras, aí, da ampliação do centro administrativo, do CRAS e da Casa do Mel. Né. O colega João falou muito bem. Né, são obras importantes, né, da administração, de um conjunto todo, né, que todos trabalharam em cima disso, de emendas e com participação bem efetiva do poder público também, né, que vão trazer em benefício das pessoas da nossa comunidade. Acho que é importante a gente prestigiar, né, na quinta-feira esses três eventos aí na nossa cidade. Projeto de resolução também, o 78, era algo que nós trabalhamos aqui nesta casa, né, modificando o nosso regimento interno. Né, então, fizemos a culminância daquele dia aí lá na CDP, os trabalhos nossos das comissões que se reuniram aqui de noite. Então eu acho que são modificações importantes que vão acrescentar e melhorar, né, essa questão do nosso regimento interno. O projeto 1534, né, que já foi divulgado, mas também vejo é importante, e todos nós defendemos isso, né, no sentido de valorização desses quadros aí, das pessoas que tinham um valor de remuneração menor, né, eu acho que vai, eu estava comparando ali, até eu não tinha, daí o Francisco trouxe ali, né, dos padrões, o que muda, e acho que vai aumentar um pouco, vai ajudar esse grupo de pessoas, eu acho que é muito importante, né, equiparar um pouco melhor, né, essa questão do salário. Com relação à reforma, também a gente pode fazer uma análise que alguns níveis, né, baixou um pouco no sentido dos CCs, então equiparou mais no geral, né, e, sendo que o efetivo é uma coisa, logicamente os cargos de confiança e de chefia é outra. Só que eu acho que esse projeto que veio aqui, né, veio contemplar aquilo que nós pedimos aqui, né, de poder ter uma valorização, um ganho salarial dessas classes aí, né, que percebe menos na questão da sua remuneração. E eu tenho um último assunto, pessoal, que não digo que é polêmico, assim, mas eu gostaria de falar, eu que sou desportista, né, e eu venho trazer isso aqui até para os colegas, porque às vezes quem não se envolve no esporte diretamente não está bem a par, assim, né, mas eu vou deixar o meu testemunho, né, e vou fazer os meus comentários sobre a questão do campeonato de futebol de campo, né. Agora, dia 8 de janeiro, está para começar o campeonato, né, tudo programado, foi feito reuniões, entrega de fichas, né. Só que se a gente partir do princípio, né, e muitos aqui, ou quem jogava, ou vou citar eu, para não citar os outros, temos aí o vice-prefeito também que joga, ainda jogava, né, a gente que é já mais veterano. Essa questão de participação das pessoas, né, de, a gente reclamava muito assim, né, bah, jogador de futebol a nível de Grêmio, Inter, Flamengo, né, quem dá mais leva, né, isso lá, que é profissional, e daí assim, bah, não tem aquele amor pela camiseta, amor pelas suas coisas, né, e eu não tenho medo de dizer, eu acho que Pedro Sara não está diferente, pessoal, né. Está um mercado muito grande, assim, de ações, assim, dos jogadores, né? Olha, qualquer guri que sabe chutar uma bola aí, hoje já está pensando que quer ganhar 100, 200, 300, né? E está inflacionada a coisa. E eu quero fazer uma defesa das equipes, principalmente da cidade, né, onde eu posso dizer como desportista, né, Mancha Verde, São Luís, Avenida, a Vila, né, tem que tirar o chapéu, como se diz, para as pessoas que tentam colocar time e se organizar com poucos recursos financeiros, né, pessoal, tentando capinar aqui, ó, pegando aqui, pegando ali, quem é do time, quem não é. Porque eu falo isso porque as pessoas aí fora comentam, né? E muitos me dizem assim, olha, vão acabar com os campeonatos futuros aqui em Torcer. Porque cada investida que você dá, ou que você tinha, ou que você tem, sempre está alocado a um recurso financeiro. Sem tu não ter o dinheiro, está muito difícil tu fazer futebol. Então a gente vê esse comentário das pessoas, né? E são absurdos, pessoal. São coisas assim que fogem a realidade do mercado, né? Tem gente que, eu sei por isso, ser Panambi aqui, tem jogador que não ganha R$1.000, né, por mês. E aqui ganha 4-5 vezes mais, gente, né? Eu acho que esses jogadores aí estão super valorizados, deveriam até jogar um profissional, levar no São Luís de Juiz, jogar primeira divisão, né? Eu acho um absurdo, pessoal. Estão acabando, realmente, estão acabando, né, com a possibilidade de se ter campeonatos futuros. E escreva o que eu estou dizendo aqui, ó, vai estar registrado em ata. Estão acabando com a possibilidade de se ter campeonatos futuros em virtude desse tipo de coisa. Porque as pessoas sabem em quem... Presidente.
Acho que a tua preocupação é válida, sim. Mas vejo que não podemos criticar a organização. Eu penso que essa questão inflacionária perpassa muito pela individualidade de cada jogador. Eles estão botando preço no seu futebol. E isto não quer dizer de que a organização do campeonato tenha uma influência nesse sentido. Eu acho, penso que seja muito individual de cada um desses meninos que estão aí, né, que estão inflacionando o seu futebol e individualmente estão fazendo essa negociata com os times. Então, eu acho que não podemos pensar que a organização do campeonato em si que está tendo essas atitudes incorretas, mas pessoalmente cada jogador. Eu penso que eles não estão sendo esportistas o suficiente para se manterem nos seus times, nas suas agremiações e fazendo essa negociata por fora. Obrigada.
É, presidente, tem a sua opinião, né? Eu até concordo em algumas coisas, mas o que eu vejo bem claro, e aquilo que eu gostaria de ressaltar, é que o campeonato em si, como a gente está vendo já, independente da posição de cada jogador que vai receber ou não vai, né? Tem gente que recebe gasolina, tem gente que recebe chuteira, tem gente, isso aí é normal, quem vive no meio do futebol a gente sabe, né? Agora, eu espero que isso não leve para um outro lado, né? Que não atrapalhe, que nem você comentaste, o campeonato em si, né? Com as rivalidades, com os problemas, né? Está ganhando, aquele não está. A estrutura que cada um tem, que cada equipe tem, né, tem limitações. Só que eu me preocupo muito realmente porque as pessoas comentam, aqueles que são esportistas, né, e está muito difícil, né, de tu fazer futebol em várias equipes. Você tem e ao mesmo tempo você não tem os jogadores. Então eu não sei que rumo isso aí futuro vai tomar, né. Talvez, dizendo agora, né, que eu participei do conselho e o prefeito Leonir estava lá, talvez mudando os critérios, né, numa próxima administração, né, vamos partir desse ponto, mudando, dando uma peneirada, assim, né, mudando os critérios, talvez se modifique e se dê uma visão diferente no campeonato. Hoje ele está, eu nunca vi o campeonato assim, ó, desde 90 que eu estou aqui, né, e jogo assim, eu nunca vi ele com tantas assim, dificuldades assim, de cada equipe no seu particular, né, de manter os seus jogadores. E isso me preocupa realmente, né, e que é pro bem da competição. Né. Então, fica esse comentário, porque as pessoas não falam, mas eu disse até que eu iria fazer esse comentário na Câmara, né, para alertar as pessoas, né, que tem que pensar muito bem sobre essas atitudes que estão sendo tomadas. Seria isso, presidente. Me devolvo a palavra.
Recebo a palavra. Peço permissão aos colegas para me falar daqui. Inicialmente, então, cumprimentar os colegas de mesa, os colegas vereadores, o vice-prefeito Cirineu, presidente do partido Pedrinho, sua esposa Marlene, Tafarel, representante do jornal local, os nossos assessores. Inicio a minha fala falando dos projetos. Acredito que são projetos que de grande repercussão, até pela sua atuação posterior à sua aprovação. A organização administrativa vai ser adequada e vejo que isto é positivo. Já havia essa ansiedade, essa necessidade, esse pedido, e hoje a Câmara tem a possibilidade de concretizar, aprovar, observando, sim, o trâmite legal dos 30 dias do projeto que esteve aí para discussão de todos os vereadores. Também o 1529, que altera a lei 453 de cargos e funções públicas, será votado hoje. O projeto de resolução que entra hoje foi uma iniciativa do Poder Legislativo de fazer o estudo, criar a comissão, fazer o estudo e adequar o nosso regimento interno, bem como a lei orgânica. O que nós estamos apresentando hoje no projeto de resolução são as mudanças no regimento interno e na lei orgânica na parte do Poder Legislativo, porque os estudos penso que deverão continuar, porque também é uma proposta das mudanças na lei orgânica, não somente do Poder Legislativo, mas das outras instâncias também. Como criamos a comissão com tempo, porque é uma comissão temporária para estudo de assuntos relevantes, ela prescreve no dia 21 de dezembro, e eu acredito que nós, enquanto comissão, não teremos o tempo hábil e necessário para fazer o estudo nos demais itens da lei orgânica do município. Então, ela com certeza deverá ser ampliada esse tempo, né, para que a gente possa continuar estudando e aí sim fazer as adequações necessárias também lá na lei orgânica, que eu penso muito mais complexas do que essa que acabamos de fazer. O projeto 1534, acho que vem atender a uma reivindicação, um pedido de muito tempo na questão do salário básico dos servidores que ainda percebem menos que o salário mínimo no seu básico. Vejo que vem agraciar um número bem significativo de servidores dentro das categorias. E penso que isto também, acho que se vocês perceberam ali, os monitores, né, foi feito um percentual, nenhum fica com menos de 9% de aumento no seu básico, os monitores um pouco mais, fica em torno de 12%. Também atendendo uma reivindicação desta classe de servidores. Acho que é um bom presente de Natal, considerando a luta. Eu sempre dizia, ninguém oferece nada a ninguém, a não ser pela nossa conquista, através do diálogo respeitoso com os nossos administradores. Muitas vezes a gente é cobrado, e principalmente nós, enquanto representantes da entidade que tem como dever fazer a defesa de seus funcionários, o sindicato dos municipários, muitas vezes nós somos cobrados. Mas, sem barulhos, sem muitas promessas, nós sempre dialogamos com os nossos gestores e sempre tivemos bons avanços. E este não é diferente. Este também perpassou pela nossa intenção, pelo nosso pedido junto ao Poder Executivo, para que essas classes que menos ganhassem passassem a ter um salário mais condizente com a função que ocupam. Também já quero dizer de que esta semana era para ter descido hoje, mas faltou algumas coisas aí da engenharia. Vai descer esta semana um projeto em regime de urgência, já estou alertando aos colegas. O projeto vai falar da pavimentação asfálticas, com valores de 350 mil junto ao Badesul. Esse projeto era para descer hoje, mas faltou alguns trâmites aí da engenharia. Então, descerá até quarta-feira, está na casa. A gente vai avisar quando desce, para que os vereadores tomem consciência, porque existem prazos. Prazos que nós precisamos observar e de que nós, enquanto Câmara, não podemos nos omitir de colaborar dentro do nosso processo de avaliação aqui e do trâmite dos projetos e dar o nosso parecer. Amanhã também estarão em Porto Alegre o prefeito Leonir e o vice-prefeito Cirineu, mais o secretário de obras, que estarão recebendo uma retroescavadeira, recursos do PAC, do governo federal. Aí, já desde o tempo da estiagem, que foi, o município foi contemplado. E amanhã, então, eles estarão recebendo. Vejo que são fatos como esse, é que nos dão alento para que a gente possa continuar lutando e defendendo de que bons projetos sempre trazem bons resultados. E quem ganha com isso são os moradores do nosso município. Também queria lembrar a todos os vereadores, então, das inaugurações que já foram colocadas aqui pelos vereadores que me antecederam. O CRAS, que tem aí uma emenda do senador Paim, a ampliação do centro de saúde, que tem aí uma emenda do Onyx, a Casa do Mel, do Perondi. E quando o vereador Joel lia a questão de mais um veículo para o transporte escolar, queria dizer também de que recebemos uma informação do gabinete do Paulo Pimenta, de que também teve a participação dele neste processo, né, para que o município de Pejuçara tenha, a partir de 2012, mais um transporte escolar, mais um ônibus a fundo perdido, sem ter que pagar como forma de financiamento esse do Frota da Escola. Então, este não terá nenhum ônus para o município. Ele vem dentro de recursos, né, de que o município não precisa devolver. Também queria falar de que hoje pela manhã estive com a Gabriela, com a Rafaela em Passo Fundo, lá na agência da Caixa Econômica Federal, concluindo o processo para a conclusão e o início, mais precisamente a contratação até final de dezembro, das 20 casas do projeto Crédito Solidário Minha Casa Minha Vida, dentro do programa, que será, agora só está faltando a análise da associação que vai coordenar e vai assinar, na verdade, os contratos com os moradores. Fica ainda pendente o projeto seguinte, que é do de mais 40 unidades, que é no condomínio fechado, que estamos com problemas de escritura, mas que hoje lá, prefeito, vice-prefeito, ela nos deu uma luz que com certeza vai agilizar esse processo e até maio do ano que vem, com certeza, será feita a contratação das 40 unidades. Com referência ao ginásio de esporte, que muitos de vocês são testemunhos que somos cobrados, da demora do início das obras, hoje, então, ficou acertado que falta só publicar o aditivo, que tem que ser publicado agora no jornal da cidade ou no jornal próximo ao município, para que se dê início, então, ao início das obras. Só isso está faltando e, a partir disto, então, já poderá ser dado início à reforma do ginásio tão esperada por todos nós. Eu vejo que nós aqui na Câmara estamos findando, né, mais um ano de atividades. Vejo que muitos passos, muitos avanços a gente conseguiu. E eu penso que nós tenhamos que fazer, convido a cada vereador para que faça uma avaliação do seu trabalho, avaliação também de recursos federais que estão chegando ao município de Pejuçara, para que a gente faça uma socialização disso na próxima sessão. Eu acho que cada vereador tem aí os seus deputados, os seus senadores, que tem enviado muito recurso para o município de Pejuçara, e isso nos alegra, nos engrandece, porque quando nós vimos que temos um governo que se preocupa com o desenvolvimento das cidades e de seu povo, isso é motivo de orgulho para todos nós. Então, convido que cada um faça essa avaliação e que a gente discuta na próxima sessão esses recursos, esses benefícios, esse desenvolvimento que tem acontecido pontuais em nossa cidade, só considerando as obras que estão sendo inauguradas e a sua utilidade. Eu vejo que esse é o grande diferencial. E eu dizia na sessão passada, não precisamos inaugurar grandes obras, mas que estas grandes obras façam a diferença nos serviços, na qualidade dos serviços que a nossa comunidade merece. Não havendo mais oradores no grande expediente, convido para o intervalo regimental de 10 minutos, ou pode ser 5, se vocês o desejarem. 5 minutos, então. Reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei 1528 do Executivo. Projeto de Lei 1528, de 9 de novembro de 2011, dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Municipal de Pejuçara.
Em discussão, o projeto 1528. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei 1529 do Executivo. Projeto de Lei 1529, de 9 de novembro de 2011, altera o quadro de cargos e funções públicas do município, constantes da Lei nº 453, de 28 de dezembro de 1990.
Em discussão, o projeto 1529. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Seriam essas matérias a serem votadas no dia, presidente.
Não havendo mais matérias a serem votadas, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Joel. Vereador Laerte. Vereador Gustavo. Vereador Daniel. Vereadora Carla. Vereadora Rejane. Vereador Júlio. Seriam esses inscritos.
Com a palavra o vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando ao presidente, demais colegas vereadores, ao vice-prefeito, então, Pedrinho, a sua esposa e o Tafa novamente com nós aí. Só pegando um gancho aqui do vereador Júlio do campeonato, a gente que não briga pelo time, trabalha gratuitamente, corre atrás, só que tem que pensar também no lado dessa rapaziada que está estudando ou que está pretendendo construir uma casa, pretendendo fazer algo diferente. Eu até no meu ponto de vista acho errado, porque a gente batalha, luta e chega na hora, os caras vêm com muito dinheiro e levam o pessoal. Só que pensando nisso, nós temos 2, 3 jogadores também que mudaram de equipe agora por causa do... até chegaram para nós, falar do valor que ofereceram para eles, exorbitante, não, nesse ponto você tem que ir. Nós somemos dar 7, 8 meses de serviço desse pessoal trabalhando no salário que eles ganham nas firmas para ganhar esse dinheiro para jogar um campeonato, professor. Então até nesse ponto tem os dois lados, tem o lado certo, que é do time, e o lado que é deles também, pessoalmente, né, financeiramente, né? Paga a faculdade, ou constrói isso, constrói aquilo. Então fica uma faca de 2 gumes. Sobre o conselho também, o Júlio que fazia parte, eu sempre aqui disse que tu não podia, que a gente se batia de frente. Em uma do julgamento que você teve, você e o Wagner, a expulsão do campeonato de salão, foram expulsos 2 por mesmo motivo, troca de agressões. Aí o Wagner pegou 16 meses, tu pegou 3 jogos. Não sei qual é os itens que vocês usaram para jogar, porque tu era vereador ou conselheiro e ele não era no Senado. Aí não sei também, a gente vai estar com recurso, porque a gente não acha certo. Então, a mesma punição, os 2. Sobre também o campeonato, aqui a gente vê os 5 itens que a gente sempre briga, né? Chega na reunião, aí o pessoal, não, esse é da comunidade do lado, participa, ou esse é gurizinho pequeno, participa, ou esse tem não sei o quê. Aí vão passando. Hoje tem guri que era pequenininho, nunca morou em Bizuçara, pai também não, nunca trabalhou aqui, nunca tem tido, não fez nada. E tá jogando e joga bem. E assim começa a entrar, né? Aí nós, a cidade, tentamos botar um de fora, não tem os 5 itens. Mas ele participa da comunidade, não tem comunidade para participar, não tem igreja para participar. Então também, eu acho que fica os 2 lados, que o costume da cidade sai perdendo também. E vereador, desde trocando de assunto, nós estávamos comentando, eu, você, Joel, que nós ia entrar com requerimento, ou estudamos sem requerimento e botemos uma lei, que eu acho que nós podíamos fazer a lei do controle de diárias. Limitar, fora do estado, tantas diárias, no estado tantas. Porque daí eu acho que assim, que nem o promotor, vocês se complicam por tirar diárias demais às vezes, ou alguns se complicam, né, porque vão enchendo. E aí joga o nome de todos os vereadores nas diárias, porque uns tiram e outros não tiram. Seria isso, devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Carla.
Saudando novamente a presidente Janir, demais colegas vereadores e ao público que nos acompanha. Volto aqui só para terminar minha fala, que eu acabei esquecendo, para ver como fica nítido que a minha saída daqui foi realmente sem interpretar a lei na forma como ela devia ter sido feita, indo para o departamento. Eu atrasei só em 1 ano a minha ida, mudança de nível, aqui quem é professor do magistério do município sabe. Isso significa que eu deixei de perceber 15% a mais sobre o meu padrão básico de vencimento. que se eu soubesse que eu estava saindo daqui para assumir um cargo que eu não deveria assumir, eu jamais teria saído, né? E logo que eu percebi que não poderia estar lá, e essa percepção veio a partir de um entendimento de uma consultoria jurídica, eu voltei. Mas, enfim, cabe agora só se justificar. Quanto ao projeto Ficha Limpa, eu me manifestava aqui no intervalo, acredito que ele seja pertinente, né, às vésperas de uma eleição, para que concorram realmente aquelas pessoas que têm condições legais de fazerem isso. Sobre o campeonato de futebol de campo, eu só peço ao Taffarel que faça a segunda crônica no jornal. Que o que vem acontecendo nada mais é do que heranças de uma história, frutos de quem plantou as árvores. Então, agora é bastante fácil criticar. Invertem-se as posições ao longo do tempo. Quanto à organização do campeonato e o julgamento, eu conversava de manhã também com o Gustavo, né, está faltando usar o mesmo peso, a mesma medida para outras situações que a gente comentou, de invasões de campo por membros de equipes que não foram penalizados e que daqui a pouco estão aí fazendo de novo a mesma coisa, né, tumultuando o campeonato. Mas, enfim, acredito que o Vera consiga dar conta de organizar esse campeonato, né, e que cada um use o do bom senso para conduzir as suas ações e atitudes durante o campeonato, seja como jogador ou como dirigente ou como torcedor. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra. Antes de encerrar, então, quero dizer a todos que o importante de cada um, que cada um de nós participe mais, tenha mais consciência das ações que são desenvolvidas nas administrações. Isso faz com que nós tenhamos mais segurança de dar o nosso posicionamento em relação aos projetos que tramitam na casa. Hoje, acompanhando a Rafaela até na Caixa Econômica Federal, fazendo uma análise lá dos projetos que estão em andamento no município de Peçuara e o montante de valores que o município vai ser contemplado. O município, não digo as pessoas, porque todos vêm contribuir com a melhoria na qualidade de vida do povo de Pejuçara. Eu acho que são esses ideais que nos tornam mais fortes em relação às questões públicas. Porque é fácil a gente falar, criticar, falar de corrupção, falar de denúncias, mas se nós tivermos bem fundamentados, se nós participarmos ativamente das ações desenvolvidas pela municipalidade, que são todas transparentes e que nós, enquanto legisladores, temos o acesso a todas as informações, com certeza qualificaria o nosso debate aqui neste poder. Não havendo mais oradores, quero encerrar a presente sessão, agradecendo a presença de todos, os vereadores e também nossos visitantes, e informar aos nobres colegas que no dia 19, próximo, será realizada a próxima sessão ordinária, às 19h30, e conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária. Boa noite a todos.